Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, o tempo todo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, hoje eu fui incumbido de estar aqui com vocês, e enquanto o André falava aqui de ontem, eu tinha planejado falar a mesma coisa, André. Então, obrigado por você me antecipar, né? Porque foi muito marcante. Quem estava lá ontem, né? Depois que o pastor falou para nós que já tinha 42 mil pessoas dentro do estádio. Teve um momento, eu estava essa semana toda orando, né? Confirmando com o Senhor a palavra que Ele tinha me dado para hoje. E eu subi até o segundo piso. E quando eu vinha voltando, eu vi todos aqueles celulares acesos, naquela primeira vez em que se acendeu todos os celulares. E aí vocês vão entender, o Senhor confirmou no meu coração aquela palavra. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês, quem me conhece bem, sabe que eu não sou muito fã de ajuntamento de gente, né? Grandes ajuntamentos assim, mas pensa num cara que ficou à vontade. Eu cheguei lá em torno de 4:30 da tarde, quase 5 horas, e eu não vi a hora passar. Né? Quando deu a hora de vir embora, eu fui de ônibus, fiquei com medo de não achar estacionamento lá, por causa do número de pessoas. Quando deu a hora de vir embora, eu falei, meu Deus, já acabou. A gente podia ficar um pouco mais, né? Podia esticar um pouco mais. Foi maravilhoso, foi tremendo, realmente um avivamento. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios 5, Efésios 5, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é, agradável ao Senhor. Eu quero ler aqui também, na nova tradução da linguagem de hoje, né, que a gente entende, fica um pouco mais claro, né, sempre. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Senhor, nós nesta manhã estamos aqui reunidos para ouvir a sua voz. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Queremos ser transformados pela Tua glória. Fala conosco nesta manhã, ó Pai. Senhor, nós precisamos de um toque do Senhor. Queremos, Pai, ser luz como o Senhor é luz. Vem em nosso favor nessa manhã. Eu entrego a Ti a minha vida, a minha mente, o meu coração e a minha boca. E peço, Espírito Santo, usa-me em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe o que é interessante? Interessante quando você está preparando uma palavra, parece que naqueles dias tudo gira em torno daquela palavra. Ontem pela manhã eu me levantei e eu coloquei o meu devocional, estava light, estava ouvindo Silas Malafaia pela manhã, né? E ele falou exatamente aquilo que Deus tinha colocado no meu coração também. Deus, Ele vem confirmando. Quando eu chego lá no culto da arena, eu tive aquela experiência. Porque, querido, eu quero falar um pouco hoje sobre a luz de Cristo. Sobre a luz de Cristo nas nossas vidas. Eu entendo que defeitos só podem ser vistos na luz. Na escuridão, nós não conseguimos enxergar defeitos. Aqueles que trabalham com carro aqui sabem disso. Geralmente não se vê um carro à noite para comprar. Quando você vai comprar um carro, Você vai na luz do dia, na luz do sol. Se você conversar com um técnico de informática, ele vai te dizer que na mesa dele ele tem um refletor para que ele possa enxergar os defeitos nas placas. Se você vai levar o teu celular para consertar num lugar que tem a mesa do técnico à vista, você vai ver um refletor em cima da mesa dele. Da mesma forma, um pintor, quando vai fazer uma pintura, ele não faz aquela pintura num lugar escuro. Ele ilumina aquele lugar para que ele possa ver a pintura de forma completa, para que ele possa ver as falhas. Um artista não trabalha num lugar escuro. A escuridão, ela só serve para esconder o que não é bom, para esconder o que não deve estar lá. Nas nossas vidas é igualzinho. A escuridão, ela nos faz esconder o pior de nós. Ela nos faz ter segredos. Ela nos faz omitir. Ela nos faz mentir. A escuridão, ela nos leva para um lugar de desespero. Ela nos atrai para coisas malditas. Quem nunca ouviu o termo no escurinho do cinema? É assim, irmão. A escuridão só serve para fazer aquilo que você não quer que ninguém mais veja. Se o nosso defeito não estiver na luz, ele não poderá ser corrigido. Nós não vamos alcançar a libertação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, quando homem de Deus, como mulheres de Deus, é trazer à luz tudo aquilo que está escondido nas profundezas da escuridão do nosso coração. Porque quando vivemos sem Cristo, o nosso coração é escuro. É, quem nunca brincou aqui com um amigo, quando fala uma bobagem, diz: ô, língua preta. Por causa disso. Porque a língua, ela vai estar da cor que o seu coração está. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Minha pretensão hoje não é pregar, não é ensinar. Minha pretensão hoje é compartilhar com você de como o Senhor me trouxe da escuridão para a luz. Daquelas coisas que o Senhor fez na minha vida, que me fizeram enxergar que o meu lugar era na luz, era sobre a luz de Cristo. Eu me lembro que, após me converter, eu tinha trabalhado a minha vida inteira em política, praticamente não tinha trabalhado em empresa, cumprindo horário, batendo cartão, e eu fui trabalhar logo depois da minha conversão, para poder sair do meio político, que era uma das coisas que me carregavam para a escuridão. Nada contra, mas para mim foi uma experiência terrível, os anos na política. Eu trabalhei 12 anos na política. E o meu líder me convidou para trabalhar na empresa do irmão dele. Irmão, a minha mão parecia um veludo, eu nunca tinha pegado no pesado. É, que nem mão de moça, lisinha, lisinha, lisinha. E eu fui trabalhar numa empresa de geradores de energia, com motores diesel, motor Scania, motor de trem, motor Mercedes, motores enormes. Para soltar uma porca tinha que pegar 4 homens para fazer aquele esforço. Era a visão que eu tinha. E eu comecei a trabalhar, e logo eu comecei a trabalhar como auxiliar de almoxarife. Mas eu sou um cara que eu não consigo ficar quieto no meu lugar, e rapidinho eu consegui entrar para a parte técnica, aprender sobre geradores de energia, sobre motores. E eu comecei a sair para ir visitar as empresas. Passado algum tempo que eu já estava fazendo isso, que eu já tinha alguma experiência, nós fechamos um contrato com uma empresa muito grande em Telêmaco Borba, a Klabin, uma empresa que faz papel. E era uma parada técnica, deveria ter uns 20 mil homens naquela obra. 20 mil peão. É, pensa, para alguém que cresceu, aprendeu a trabalhar dentro do escritório e ir para um pátio com 20 mil peões. Eu era um deles. E eu me lembro que eu não estava acostumado com aquele ritmo de trabalho, porque eu cheguei lá, nós nos levantávamos às 5 horas da manhã, não tínhamos horário para tomar café, não tínhamos horário para almoçar, não tínhamos horário para terminar de trabalhar, era batidão mesmo. E no segundo ou no terceiro dia, eu tinha entrado às 5 horas da manhã, não tinha tomado café, e eram 3 horas da tarde e eu ainda não tinha almoçado. Eu já estava muito descontente, já estava muito brabo com aquela situação, porque até então eu trabalhava ali dentro da empresa, com os horáriozinhos, tudo certinho, né? Quem trabalha em empresa sabe, né? Tão gostoso, você tem o horário do café, depois você tem o mesmo horário do almoço, né? Bem, tudo bem certinho, regradinho. E eles tinham colocado alguém que eu não conhecia direito para ser o nosso chefe naquele lugar. E eu tentei falar com ele algumas vezes, ele não me deu ouvido. Eu era o mais novo da turma ali, em questão de trabalho, né? Então os outros todos já tinham passado várias vezes por aquela experiência. E eu me lembro que eu perdi a cabeça uma hora e eu discuti com ele. Eu briguei com ele e eu fui educado do jeito que só eu sei ser educado, né? Falei algumas verdades para ele e disse para ele: olha, não quero saber o que, que você vai fazer. Eu estou saindo para almoçar, né? Se você tem alguém para pôr no meu lugar, você põe. Se você não tem também, é problema seu, né? Na verdade, eu nem te reconheço como chefe, porque meu chefe lá na empresa é outro. E falei umas barbaridades para ele e saí. Fui almoçar. Antes de almoçar, eu liguei para o meu chefe, né? Aquele que, a quem eu respondia na empresa, que por acaso também era meu líder na igreja. E eu acredito que aquele homem já tinha ligado para ele, e quando eu liguei, ele atendeu e falou: o que está acontecendo aí? E eu vomitei todo aquele blá 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 para ele ali, falei um monte de coisas, e falei para ele: tem mais uma, eu vou almoçar e eu vou pegar o ônibus e eu vou embora, porque eu estou aqui, eu vim para cá para ficar um final de semana, já estou aqui há 15 dias, eu não aguento mais esse negócio aqui, já deu para mim, eu não nasci para fazer isso. Se você vir embora, você vai ser demitido, ele me falou. Eu falei: eu não estou nem aí, eu vou embora. Eu já estava cansado, já não aguentava mais aquela vida, né? Já fazia um ano e pouco, quase 2 anos que eu estava ali, trabalhando naquela empresa, e eu estava muito cansado, né? Não era o meu estilo, eu já não estava realmente fazendo algo por obediência, por direção. E aí ele falou para mim: Anderson, deixa eu te falar algo. Cara, como teu chefe, eu tenho que te dizer: fique aí e faça o que ele está mandando. Mas eu quero te falar como teu líder. Você precisa aprender que hoje você é um homem de Deus. E você precisa aprender que toda autoridade é instituída por Deus. E você, gostando dele ou não, ele é autoridade sobre tua vida aí. E você, gostando ou não, você desrespeitou essa autoridade. Quando ele falou isso, eu olhei para mim e falei: meu Deus, né? Como eu sou ignorante ainda nessas coisas. Fui tomado de um temor de Deus, e eu me lembro que eu agradeci a ele, desliguei o telefone, e eu voltei para o pátio de obras, e eu chamei ele e falei: cara, eu quero te pedir perdão, quero te pedir sinceras desculpas, eu te desrespeitei, eu não tinha o direito de fazer isso. Você está aqui porque os patrões confiam em você, e eu quero que você conte comigo. Eu vou ficar com você e vou fazer tudo que você mandar, e vou comer a hora que você mandar, e vou acordar a hora que você mandar. Estou à tua disposição, conte comigo. Eu sei que eu já deveria ter feito isso no dia em que chegamos aqui, mas só agora eu enxerguei. E foi tremendo, aquele homem se tornou um amigo, a gente conseguiu desenvolver, eu aprendi muito com ele naqueles dias, coisas que eu não aprenderia no pátio da empresa, coisas que eu só aprenderia no campo. Mas o mais interessante foi que eu vim orando há algum tempo já, querido, porque eu queria mudar de área, eu queria passar para o comercial, era a minha área, eu trabalhava com informática, eu tinha um vasto conhecimento em informática na época. Eu me dedicava muito para aprender, E esse era o meu sonho, poder crescer dentro da empresa para chegar até a área comercial. Então, naquela noite, depois de ter pedido desculpas a ele, eu fui jantar. É, quando você está nesses pátios de obra, os refeitórios são separados. Então tem o refeitório dos engenheiros, tem o refeitório dos meia-boca e tem o refeitório dos peão. E naquela noite, eu não sei por que cargas d'água, a gente tinha liberação para comer no refeitório dos engenheiros, porque nós éramos uma empresa terceirizada lá dentro, prestando um serviço, nós mantínhamos a empresa funcionando, né, com a energia que os geradores geravam. E não sei por que cargas d'água, nós decidimos ir para o pátio dos peão comer. Nós descemos, um lugar assim, bem difícil de você ter vontade de comer, irmão. Né? Assim, não foi fácil, mas depois que eu terminei de jantar, eu estava parado, esperando alguém terminar de jantar, porque nós íamos todos num carro só, sempre, né? E veio uma pessoa assim, do nada, um peão daqueles da obra, que eu só vi naquele momento e nunca mais vi. E ele chegou perto de mim e ele falou: olha, eu não sei quem você é, mas o Senhor manda eu te dizer que o tempo de sofrimento está acabando. E que Ele vai te levantar exatamente como você está orando e como você está pedindo. Só que não se acostume, porque Deus sempre faz mais do que nós queremos. E você não vai ficar parado nesse lugar que você quer. E eu recebi aquilo como algo de Deus, fiquei um pouco sem entender. E eu me lembro que quando eu voltei para a empresa, terminados os dias da obra, eu fui chamado na sala dos chefes, dos patrões, e eles falaram: olha, te mandar para a Klabin foi um teste, para ver se você suportava a pressão. A partir da semana que vem, você passa no almoxarifado, pega a tua camiseta branca e o teu terno, que você está vindo trabalhar no comercial conosco. E melhor, irmão, naqueles dias, passando algum tempo ali, umas semanas, eu não vou dizer exatamente, porque eu não lembro exatamente, o pastor Luciano me convidou para ir até Irati com ele, conhecer a igreja, né, que eles insistem em dizer que é a matriz, por enquanto fica assim, para ir lá conhecer o alcance de Irati, onde tudo começou com ele. Ele ia pregar, ia instituir alguns diáconos, alguns pastores lá. E nesta viagem, o pastor Luciano me fez um convite. Nessa viagem, o pastor Luciano me perguntou se eu gostaria de vir trabalhar na igreja. E a palavra daquele homem, aquele estranho, que eu não fiquei sabendo nem o nome, se cumpriu totalmente na minha vida. Hoje eu vivo o fruto daquela palavra. Simplesmente porque eu me coloquei num lugar de quando fui confrontado, de quando fui levado à luz, eu consegui enxergar o meu defeito, eu consegui enxergar que realmente algo precisava ser mudado, que eu estava errado. Eu não posso ter 100% de certeza, mas eu acredito que se eu não voltasse atrás, eu não pedisse desculpa para aquele homem, eu não estaria aqui hoje. Sendo radical, porque eu iria embora, eu iria ser mandado embora, com certeza eu ia ter muita dificuldade de arrumar outro emprego, porque, né, eu estava passando por uma fase de reconstrução, tinha bastante coisa pendente ainda para arrumar, e eu não ia fazer essa viagem com o Luciano, e eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Uma coisa leva a outra. Então, querido, não fique brabo quando alguém traz à luz algo que você precisa mudar na sua vida, porque é só assim. É só assim. É normal a gente ficar incomodado. Se você ficar num quarto fechado, escuro, sem iluminação, por horas, e alguém entrar com uma lanterna e colocar nos seus olhos, você vai ficar incomodado. Mas Deus só permite que isso aconteça nas nossas vidas, para que nós possamos mudar. E aí nós precisamos praticar, querido, praticar. Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o chamado, mesmo que você não goste daquela pessoa, mas se ela falou, para refletir, para pensar, e pratica. Às vezes a gente se pega num lugar, né, fica orando, querendo novidade. Eu confesso que ontem eu fui lá para a arena querendo novidade. Vamos falar a verdade, não teve grandes novidades, né? E a gente quer novidade, o nosso coração quer novidade. Nós queremos profeta. Se eu falar para você que eu tenho um profeta que ouve Deus audivelmente, que precisa de um lugar para dormir, quantos ergueriam a mão para recebê-lo na sua casa? Nós queremos isso, nós queremos revelação. Só que às vezes nós não estamos praticando nem aquilo que nós já recebemos. Às vezes a gente está correndo atrás de um monte de conhecimento, e eu não sou contra conhecimento, eu acho que o homem precisa ter conhecimento. Mas nós estamos correndo atrás de um monte de conhecimento e não estamos praticando o básico que nós aprendemos. O leite que nós recebemos, a gente não deixa nem o leite ainda, né, fazer a digestão. Já quer colocar costela em cima. Já quer colocar feijoada em cima. A pessoa não ora, a pessoa não jejua, mas ela quer receber um milagre. Ela não pratica o básico da vida cristã, mas ela quer o top. Nós somos assim. Esses somos nós. Nós precisamos entender que as nossas vidas foram transformadas no dia em que nós aceitamos Jesus. Sabe aquela palavra que a gente diz para o novo convertido? Hoje você tomou a maior decisão da sua vida. Isso tem que ser verdade. Sabe, querido, é impossível você conhecer Jesus e viver da mesma forma na escuridão. Não tem como. Se Jesus realmente entrar na sua vida, se realmente houver uma mudança de direção, arrependimento, novo nascimento, você está na luz e você não vai conseguir ser aquela pessoa que você era, nem que você queira. Nem que você queira. Quem já foi ao retiro de homens, já deve ter ouvido um pedaço do meu testemunho. E a maioria de vocês já sabem que eu era um viciado, que eu era corrupto, adúltero, tananã, 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 né? Tem um monte de gente assim, né? Eis tudo. Ou quase tudo, né? Depende do ponto de vista. Mas eu, depois de converter, no dia da minha conversão, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Fiz uma oração, que talvez hoje eu chamaria de estúpida. Enfrentei Deus, chamei Ele de cara, desafiei, e Deus, na bondade, na sabedoria e no amor dEle, teve compaixão de mim e me deu a primeira experiência da minha vida, que foi sentir a presença de Jesus ao meu lado. Foi sentir o próprio Jesus falando comigo e dizendo: hoje eu te curo. Hoje a sua vida vai ser transformada. Hoje as palavras que foram ditas sobre a sua vida vão começar a se cumprir. E eu saí dali cheio do Espírito Santo. Cheguei na igreja. E aí veio a segunda, veio a terça, veio a quarta, veio a quinta, e passaram alguns dias e eu já não estava mais tão cheio daquele jeito. E eu já não lembrava mais da sensação que eu tinha sentido com Jesus, e os problemas começaram a vir. No início da minha conversão, até a pastora Vanusa era problema na minha vida, irmão. Ela está aqui, ó. Me dificultava para me ver o Ala, e eu ficava muito nervoso, ficava brabo. E eu me lembro que um dia eu peguei um tio meu e eu fui buscar o Alan. Nós estávamos separados ainda. Para quem não sabe, nós ficamos quase 3 anos separados antes de retomar a nossa relação. E eu peguei um tio meu e fui buscar o Alan na casa dela, e chegou lá, ela não deixou eu pegar o Alan. E aí eu fiquei: mas não está bom, agora eu sou crente, não falo mais besteira, não bebo, não fumo, não roubo, não bato em ninguém, pelo amor de Deus, o que essa mulher quer? E eu me lembro que tinha alguém na minha casa sentado, bebendo e fumando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Põe um copo de cerveja aí para mim. E dá aqui um cigarro. Vamos ver se esse Deus me curou mesmo. Meu Deus. Mas quando eu coloquei aquele cigarro na boca, que eu tentei fumar, eu comecei a passar mal. E burro do jeito que eu sou, eu peguei aquele copo de cerveja, tentei tomar um gole para aplacar aquela maldade do cigarro, e aí eu fiquei pior. Eu tive que levantar daquela mesa e sair correndo e me ajoelhar e vomitar, irmão. Desculpa aí, mas a palavra é essa. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo fazia parte da minha vida e não tinha mais como eu ser como antes. Ele não ia permitir que eu fosse como antes. Eu tinha sido transformado. Eu tinha tido um encontro com Jesus. E aquela vontade de traí-lo só veio por um motivo. Porque nós deixamos as coisas de Deus de lado do nosso dia a dia. Nós recebemos a luz, nós recebemos Jesus, mas não tem um conto de fadas. Hoje eu já não estou me sentindo mais como eu estava ontem. Lá no culto de avivamento, com 42 mil lanternas de Cristo. Aliás, esse é o nome da palavra, foi por isso que eu citei o acontecimento no início. Já não está mais igual, irmão. Já não é mais a mesma coisa. Porque passa. Salmos 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é por isso que nós somos iluminados. A palavra de Deus nos ilumina. Ela tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Mesmo quando você não está com a Bíblia na mão, você tem que estar com a mente em Cristo, porque nós somos dele. Mas a gente começa a entrar num lugar de dar olhos e ouvidos para as coisas desnecessárias. O cara passa por um aperto financeiro, e ao invés de orar, a primeira coisa que ele faz aí é um banco pegar empréstimo. Eu vi essa semana na televisão, juros exorbitantes, 400% ao ano, para quem está afundado no cartão de crédito. É muita coisa, irmão. Só que a nossa mente é tão fraca, porque se você tiver um limite, ao invés de orar pelo suprimento, você aceita entrar no vermelho, você aceita usar aquele crédito que você tem no cheque especial. Eu não acho que isso é errado, querido. Não estou aqui pregando, dizendo, não, você não pode pegar empréstimo em instituição financeira. Elas estão lá para isso. Mas tem que ser feito com sabedoria, porque o nosso primeiro socorro é Jesus. Ele pode te abrir uma porta, ele pode te iluminar para que você enxergue algo que está na escuridão, que você não tinha enxergado antes. Aliás, falando de escuridão, Silas Malafaia falou ontem de manhã para mim, né, no meu devocional, que nós estamos vivendo os tempos de Noé. Sabe, querido, de vez em quando, eu não vou dizer para você ter isso como prática na sua vida, de vez em quando, liga a tua televisão na hora do almoço, nos pinga-sangue, canal 4, canal 7, canal 2, aqueles canais que passam aqueles programas policiais. Nós precisamos ver esse tipo de coisa para a gente entender o mundo que nós estamos vivendo. Porque muitos de nós se fechou numa bolha e acha que o mundo é isso que nós temos aqui dentro da igreja. Acha que o mundo é essa educação que nós temos um com o outro. Mas o mundo está perdido, querido. Você liga esses telejornais especializados, é pai jogando filho na lixeira, é mãe jogando filho na lixeira, é filho matando pai por causa de dinheiro. Sabe, querido, aqueles que deviam nos proteger estão nos roubando, estão nos matando. Porque o mundo está na escuridão, o mundo está perdido na escuridão. Está afundado, eles não conseguem enxergar mais. Não existe mais amor. As pessoas só querem levar vantagens umas sobre as outras. Você chega num shopping, numa fila para tomar um sorvete. Se o cara puder te dar o nó e entrar na tua frente, ele entra. Você entra numa loja, você não é bem atendido pelos vendedores. Não existe mais isso. O cliente tem que ser bem tratado. A coisa está desgovernada, querido. E sabe quem é a esperança do mundo? Você. Sou eu. Nós somos a luz de Cristo. Eles olham para nós e eles querem ver a luz de Cristo nas nossas vidas. Já aconteceu com você de encostar num estranho, total estranho, que você nunca viu na rua, no ônibus, no trabalho, em algum lugar, no shopping, e aquela pessoa começa a te contar coisas particulares da vida dela. Sabe por quê? Porque a luz de Cristo que está em você iluminou as trevas que estão dentro dela. E é para isso que nós somos chamados. E aí a gente se perde, você sabe por que a gente se perde? Porque a gente quer ser visto. A gente quer ser visto. Ontem eu fiquei olhando e analisando algo que Deus tinha colocado no meu coração, e Ele me deu a prática ali para mim ver. Sabe, querido, quando alguém acende uma lanterna e aponta para você, na escuridão, alguém que vem da escuridão com uma lanterna na mão, o que é que você vê? Você só vê a luz. Você não vê a lanterna. Você não vê a pessoa que está segurando a lanterna. Você só vê a luz. E a luz é Cristo. E as pessoas, quando olham para as nossas vidas, elas têm que ver a luz e não a gente. Nós temos que reencontrar o amor de pregar o Evangelho pelo próprio Evangelho, de pregar as boas novas, de falar de Cristo. Mas não, às vezes a gente quer dizer, olha, Deus me deu uma revelação, que é só minha. Só para mim que ele decidiu. Eu brinquei com a pastora Adriana, a gente foi no retiro de casais, e aí ela estava mexendo no esboço, no momento lá que nós estávamos sentados próximos, e eu vi lá, 2 Coríntios 5, 17, no esboço dela, né? Aí eu olhei para ela e falei, ó, tem que pagar royalties, porque esse texto aí é meu. Sou eu a nova criatura. Mas isso é verdade, querido. Quantas vezes nós temos pregado simplesmente por pregar? Alguns dias nós fomos ao centro da cidade, e eu confesso que eu não gosto muito de andar a pé no centro mais, fico meio receioso, e nós, tem um lugarzinho que a gente gosta de ir lanchar, bem simplesinho ali na Westfalen, Casa do Pão de Queijo, fazer um merchan para eles, que eles merecem, e eles têm um lanche muito gostoso lá, bem feitinho, e quando nós fomos entrar, tinha um homem sentado na porta. E é lógico, né, que ele me olhou dentro dos olhos. Sempre, né, André? Parece que eles acham a gente no meio da multidão. E ele falou, eu estou com fome, você pode me dar comida? E eu falei, cara, eu estou sem trocado agora. Aí o Espírito Santo, como é bonzinho, né? Ele repetiu para mim, não, eu não quero dinheiro, eu quero comida. E eu entrei, fiz o nosso pedido e peguei algo para ele comer, peguei um café para ele. E eu tive 2 minutos de conversa com ele. Em 2 minutos de conversa, eu saí e deixei ele chorando. Sabe, querido, não podemos perder as oportunidades de falar do amor de Deus de forma nenhuma. Eu vejo pessoas preocupadas e me dizendo, não, no meu trabalho eu não posso, né? É meu local de trabalho. Querido, se no teu trabalho as pessoas não sabem que você serve a Cristo, me desculpa, mas você precisa rever a forma que você está agindo. As pessoas, elas estão sedentas, elas precisam que nós, que a gente seja diferente, diferente deles. Porque quem quer algo igual? Hã? Essa é para os homens, ó. Você vai lá fazer o lanche com a sua família. Aí você pega o cheeseburger pro pequenininho, o x-salada pro maiorzinho. A esposa geralmente também vai num perto do maiorzinho. E para você, você pede aquele, uau, né? Top light com 4 hambúrguer, né? E ninguém quis daquele. Mas a hora que o teu chega na mesa, todo mundo quer um pedacinho do teu. Ah, ou é só na minha casa que isso acontece? Dá um pedacinho aí, deixa eu experimentar esse aí que está com a cara tão boa. Sabe por que que eles querem? Porque é diferente do deles. É diferente. Então, querido, se você quer se parecer com o mundo não vai querer saber quem você é. Mas se você tem algo de diferente, então eles vão se interessar em saber por que isso está na sua vida. De onde isso vem? A gente perde muitas vezes essas oportunidades, porque a luz de Cristo vai se apagando aos poucos na nossa vida. Primeiro, porque eu já disse, não nos submetemos à palavra da forma que deveríamos. Não buscamos ao Senhor da forma que deveríamos, através da Bíblia. Mas existe um mal pior que eu vejo no meio do nosso povo. E eu me incluo nisso. Que se chama murmuração. Sabe, querido? A murmuração, ela é o princípio da ingratidão. Quando você murmura, você está dizendo, Deus, você errou comigo. Eu olho para a Bíblia e eu vejo como nós não podemos aprender com aquele povo que foi liberto da escravidão, que veio vivendo um milagre atrás do outro. Eu acho que eu enlouquecia. Se eu tivesse visto o mar abrir, coluna de fogo, água sair da pedra. Maná! Que isso, gente? Para pensar. Só com esse texto bíblico já dá para perceber que nós não podemos ser parecidos com o mundo. Porque para acreditar nisso, a gente tem que ser louco. Para acreditar nisso, porque todos que estão aqui, eu creio que acreditam que a Bíblia é verdade de capa a capa. E para acreditar nessas loucuras que tem aqui, nós já temos que ser diferentes naturalmente. Mas aí você vê um povo que viveu tudo isso. E Deus diz, olha, a sua terra. E ao invés de dizer, uau, que terra, como Josué e Caleb, eles dizem, está cheio de gigante. Olha, tem uns murão lá. Vai ser difícil de escalar. Que nem a escada lá do Atlético hoje para Ilueiro. E aí perderam a graça, perderam a bênção. Simplesmente por não conseguir enxergar que se Deus mostrou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer. Nós não precisamos nos preocupar, só precisamos estar expostos à luz de Cristo. E o resto Ele vai fazer. Querido, eu confesso para você, eu não tive grandes preocupações na minha vida cristã, não. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão. Deus falou, está falado, irmão. Eu não quero saber se o profeta dava profetada, se não dava. Se falou comigo, Deus deixou, eu quero, porque veio da boca de Deus. Sabe, Deus usa qualquer um, irmão. Deus não vai usar só o santão, não. Aliás, as palavras, a maioria das palavras que eu recebi não era de pessoas muito santas, não. Sabe-se Deus quem era esse cara que me entregou a palavra lá? Né? Tinha cara de maluco, irmão. Devia ser crente. Nós precisamos voltar ao básico. Nós precisamos entender. Nós murmuramos e somos ingratos a Deus por aquilo que Ele já fez, porque nós não entendemos ainda a graça. Nós não entendemos o que estamos vivendo. Sabe o que me irrita? É quando alguém me diz: eu não posso fazer isso porque a minha religião não deixa. Não, isso é proibido. Não tem nada proibido não, está aqui, ó. Tudo me é lícito. É bíblico, irmão. Não existe proibição. O que existe é um senso de gratidão do que Jesus fez pela tua vida. E você decide viver como Ele nos ensinou. Você decide caminhar na graça. Se não, obrigado não, irmão. Não existe mais obrigação na Bíblia. Nós estamos pela graça. E a graça é gratidão. Você não faz porque mandaram. Você faz porque você é grato. É mais ou menos assim, ó. Você está lá, passando fome, com dificuldade. Eu já passei por isso. Não passei fome, mas passei dificuldade. Sem saber como que você vai comprar o ovo no outro dia. Porque carne nem pensar, né, irmão? E aí, Deus manda alguém na porta da sua casa para te entregar uma cesta básica. E aí, ao invés de você dar glória a Deus que a tua fome foi suprida, você diz: ai, mas não tinha uma outra marca de arroz? Eu não como arroz amarelão. Ô, saudade do Cobal. Quem lembra do arroz Cobal aqui? Não? Ninguém, irmão. Meu Deus, tinha um ônibus que ia na vila da gente, assim, você fazia compra no ônibus. É. Era um arroz desse tamanho, assim, acho que veio lá da terra da prometida lá de Josué e Caleb. Sabe, é isso, querido. Isso é ingratidão. Eu vejo as pessoas pedindo por riquezas, mas o maná está descendo. E o miserável não vê que Deus está providenciando o maná para ele. E aí ele entra na ingratidão. Eu vejo isso todos os dias acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que estão próximos da gente. Nós somos ingratos por natureza, irmão. Nós criticamos. É só você parar e pensar. Qual foi a última coisa que você viu na vida da sua esposa, os casados aí? Foi um defeito ou foi uma qualidade? Qual foi o último elogio que você fez a alguém sincero do seu coração? Ontem eu abracei um daqueles meninos que estava lá vestido de amarelo. E eu falei: cara, muito obrigado por você estar servindo aqui. Porque eu pude estar sentado ali e receber aquilo que Deus teve programado para a minha vida. E eu nem conhecia ele, irmão. Eu não podia abraçar todo mundo, então eu peguei ele para representar os outros. Gratidão, querido. Sabe? E pensa numa bênção que foi para mim aquele lugar. E aí você me pergunta: mas pastor, como que nós fazemos para viver assim? O tempo todo na luz. Pela fé. Pela fé. Clame a Deus, querido. Usa a sua boca. E diz: Senhor, eu preciso da sua luz. Eu preciso ser transformado. Salmos 18, 28 diz: porque tu acenderás a minha candeia, e o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. É Ele que acende essa lanterna aí, irmão. A Jeová que é Ele. Ah, e ele não é que nem bateria de celular que só dura meio dia, não, irmão. Ele dura para sempre. Uau! Esse é o nosso Deus. Eu me lembro que quando nós fomos ordenados diáconos aqui na igreja, a Vanusa estava grávida. Nós estávamos vivendo a melhor fase das nossas vidas. Eu tinha vindo trabalhar na igreja, tinha sido ordenado diácono, estava, né, voando, pregando fora, indo nas igrejas pregar, e estava com o meu trabalho na clínica muito bem estruturado, podendo ajudar um monte de gente. E aí veio a época do nascimento do Estevão. O Estevão teve um problema na gestação, a Vanusa teve um problema na gestação, diabetes gestacional, o cordão umbilical parou de passar o alimento para o Estevão, e com quase 8 meses, o Estevão teve que nascer às pressas. Fizemos o exame num dia, o médico marcou já para o outro dia a cesariana, e está lá, nasceu o moleque. Nasceu pequenininho, franzininho, parecia um ratinho pelado. Tadinho. Fala pra ele, nasceu tão feio, meu filho. É, irmão, nasce bonito não. Você que vai ser pai, vai ser mãe, aí se prepara. Dá medo. Parece o joelho aquilo, rapaz. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu estava na sala, e quando eles tiraram ele, a Vanusa passou mal. E os médicos me empurraram às pressas para fora da sala, junto com aquela enfermeira, com o bebê. E eu cheguei no quarto e eu fiquei meio assustado, mas eu tomei o bebê da mão dela. Ela não queria me dar, ela não tinha nem embrulhado ele ainda. Ela falou, não, deixa eu limpar ele. Eu falei, não, você não vai fazer nada enquanto eu não fizer o que é principal para a vida dele. E eu levantei ele na frente dela e disse, Senhor, é teu. Porque o Senhor me prometeu, e hoje eu te devolvo, eu consagro ele a ti. E ela ficou emocionada com aquilo, nós saímos dali, e aí a Vanusa teve um problema de pressão, foi para o quarto já com problemas, e ele foi para a UTI. E era uma sexta-feira, acho, ou uma quinta, não me lembro bem, e eu me lembro que eu fiquei um pouco transtornado, tinha chegado no hospital às 7 horas da manhã, passei o dia, saí de lá 11 horas da noite naquele dia, e eu me lembro que eu ia lá naquela incubadora, e ali eu chorava, e eu falava, Deus, eu não entendo o porquê isso está acontecendo, sabe, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, murmurando, né, já reclamando, estou fazendo tudo, dizimando, ofertando, trabalho na igreja, mais do que os outros. É, irmão, a gente pensa essas coisas, não pensa? Vai dizer que você não pensa. Ah! E estou nessa situação aqui. E aí eu limpava as minhas lágrimas e eu ia para o quarto. E eu falava para a Vanusa, vai dar tudo certo. Deus é conosco. Fica tranquila, Deus já providenciou o livramento. E saía dali, desmontava na frente daquela incubadora de novo. Então teve um momento em que eu entendi, e eu falei, Deus, tudo bem, eu vou passar por isso. Se o Senhor permitiu e quer que eu passe por isso, eu vou passar por isso. E o médico me disse 15 dias, no mínimo, para a gente saber quanto tempo teu filho vai ficar aqui. Ver como assim? É, vamos esperar uns 15 dias, aí a gente começa a pensar num prazo, para ver, ele precisa ganhar peso, ele precisa disso, ele precisa daquilo, falou um monte de coisa lá que eu não consigo nem lembrar, irmão, que era muita palavra esquisita. E eu fiquei ali que nem uma barata tonta. Mas eu decidi acreditar em Deus. Então eu fui para casa naquela noite, sozinho, e eu me ajoelhei no meu quarto, e eu orei a Deus, e falei, Deus, me fortalece, então. Me fortalece, para que eu possa passar por isso. Se é da sua vontade. E no outro dia, pela manhã, eu fui no quarto, conversei com a Vanusa, e aí subi para a incubadora. Quando eu olhei naquela incubadora, eu vi meu filho pela fé. Eu olhei e eu vi ele saudável, eu ignorei aqueles canos enfiados nele, aqueles soros ali, tudo aquilo, aquela coisa feia que é uma incubadora. Então o Espírito Santo falou ao meu coração: você acha que ele poderia nascer numa família como a sua, sem um testemunho para contar? Fica tranquilo, Deus está nisso. E você vai ver. Então passaram-se os 3 dias da Vanusa, e aí nós ficamos indo de 3 em 3 horas naquele hospital. Ela veio para casa no sábado à tarde, no sábado nós voltamos mais 2 ou 3 vezes no hospital. E no domingo tinha culto, o pastor Marciano foi nos visitar pela manhã. Orou conosco e disse: fica firme. Fica firme, irmão. Deus vai providenciar o livramento. Eu digo: eu creio, eu estou firme. Nós vamos para cima de Satanás, isso não vai acontecer. E aí nós saímos de lá e eu estava cheio de fé. E da última vez que nós, era quase perto do horário do almoço, no domingo, Ela amamentou o Estevão, e eu fui falar com a médica, e a médica falou: olha, não mudou nada ainda, piorou um pouco, porque agora ele pegou amarelão, ele vai para as luzes, você já está nas luzes, né, e fica tranquilo, daqui uns dias a gente conversa. E eu me apeguei a Deus, querido, e eu falei: Deus, eu não aceito isso. Estava vendo uns pais que tinham tido um filho com 6 meses ou 5 meses lá na incubadora do lado, já estavam ali há meses naquele hospital. E eu orei, e naquele dia, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Era a enfermeira que estava junto comigo quando eu falei com a médica. E ela falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas a médica deu alta para o seu filho, volta a buscar ele. 4 dias e meio, querido. Sabe, quando nós cremos que estamos na luz, o socorro é imediato. Quando nós clamamos ao Senhor, o socorro vem. Quando nós acreditamos, como nós vivemos na luz, não tem como o socorro não vir. Em algum momento ele vai vir, talvez ele não vai vir da forma que você espera que ele venha, mas ele vai vir. Eu me lembro que nós levamos o Estevão para casa, e aí o pastor Marciano, acho que até pediu de púlpito, para que ninguém nos visitasse, porque nós tínhamos que ficar 15 dias com ele em casa, sem receber muitas visitas, porque ele ainda estava muito fraquinho. Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Isso que tem reservado para nós. Ser iluminados pelo próprio Deus, querido. Sermos reflexo da luz de Cristo. E crermos que Ele vai nos socorrer de uma forma ou de outra. E por fim, se não socorrer, nós temos que ser como os 3 da fornalha. Se não socorrer, irmão, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Sabe, nós vivemos uma vida de utopia muitas vezes, achando que Deus vai nos socorrer em tudo que acontece. Não, nós somos humanos. O que Jesus disse? No mundo? Ele teve, nós não somos diferentes. E aí, a nossa luz se apaga, porque nós não estamos, muitas vezes, servindo a Deus somente pelo que Ele é. Mas nós estamos servindo por aquilo que Ele pode dar. E aí a frustração vem. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: eu estou com raiva de Deus, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. E quando você vai ouvir estas pessoas, você vê que não foi Deus que fez. E é por isso que nós nos frustramos, porque nós não estamos olhando para a luz. Nós estamos olhando somente para as bênçãos. E eu queria te convidar a, junto comigo, a buscar esse renovo de Deus, de realmente olhar para a luz de Cristo, de olhar para o verdadeiro motivo pelo qual ela existe, que é a salvação, querido, que nós já temos. Então agora é a nossa vez de promover essa salvação, de podermos ser esse agente de salvação, de podermos ser usados pelo Senhor. Você não precisa estar com a sua vida perfeita para o Senhor te usar. Sabe, querido, eu já ajudei pessoas sem ter nada dentro de casa. Eu já orei por pessoas doentes, sentindo dores, e Deus operou. Nós não precisamos estar perfeitos para deixar a luz de Jesus resplandecer na nossa vida. É só sermos gratos. Porque se houver gratidão, se houver gratidão por aquilo que Ele já fez naquela cruz, todo o resto perde o valor. Todo o resto minimiza. Tenho muito para viver ainda, tenho muito para fazer, mas eu dou glória a Deus por aquilo que eu já fiz, através dEle. Se eu morresse hoje, eu morria satisfeito, irmão. E você acha que eu sou perfeito? Apesar de você achar que eu sou perfeito, eu tenho uma revelação do céu para você: eu não sou. As pessoas têm essa coisa de achar que os pastores não passam, né? Por algumas coisas. Essa geração célula está vendo que não é bem assim, né? Porque o líder de célula está lá, às vezes acabou de brigar com a esposa e o povo está chegando, apertando a campainha. Mas é apesar de nós, como diz o pastor Abe Huber, eu amei essa frase. É apesar de nós, é apesar daquilo que nós estamos vivendo, Deus vai nos usar. É só nós pedirmos e nos colocarmos diante dEle. E se você realmente se preocupar com as coisas do Senhor, Ele vai se preocupar com as suas coisas. Hoje eu não me preocupo mais. Hoje eu digo, eu consigo viver na graça e na dispensação do Senhor para a minha vida. Eu sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato até pelas coisas ruins que me acontecem, porque eu sei que estas coisas ruins são permitidas por Deus para me abençoar. Porque a minha luta vai se transformar em vitória, e a minha vitória vai ajudar na luta de alguém. E é assim que nós temos que viver, acreditando que nós podemos ajudar ao Senhor na vida de alguém. Quero te convidar a ficar de pé. Eu sou um evangelista meio diferentão. Sou muito chegado a convidar as pessoas para vir para frente, não. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro de nós. E o lugar aonde você está não faz diferença. A exposição te fortalece a seguir firme num caminho. Mas eu quero que você reflita comigo hoje. Se o mundo dependesse da luz que há em você hoje, a sua luz faria diferença na escuridão do mundo? E é isso que eu me pergunto todos os dias. Eu erro muito, mas eu sou rápido em me arrepender. Sabe por que eu sei que tem gente lá fora dependendo de mim? Tem gente morrendo e indo para o inferno, querido. Simplesmente porque alguns de nós têm vergonha de falar de Cristo, de admitir que serve a Cristo. Ou alguns de nós, porque está passando por uma dificuldade, acha que Jesus não merece que a gente fale dele, porque ele me deixou. E aí pessoas morrem e vão para a condenação eterna. Meu Deus, nós não podemos, queridos, nós temos que mudar essa realidade. Nós temos pouco tempo, tem muita gente morrendo, a taxa de homicídio, a taxa de assassinatos está aumentando assustadoramente. Nossos filhos e filhas, nossos parentes, as pessoas que nós amamos, estão presas na droga, no alcoolismo, na loucura, na depressão. E muitas vezes nós estamos estagnados. Estagnados, assistindo tudo isso acontecer, sem abrir a boca. E ainda usamos as palavras de Jesus para dar desculpa, porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Meu Deus! Sabe, Jesus disse também que coisas maiores nós faríamos. Nós temos que pegar o que é bom. E querido, querendo ou não, se você está aqui hoje, Jesus depende de você para salvar o mundo que está lá fora. Você acreditando nisso ou não, você é a ferramenta que está à disposição de Jesus para tocar o mundo que está lá fora. Se essa palavra falou com você nessa manhã, eu quero orar por você. Se você realmente quer aumentar a potência da sua lanterna, se você quer ser uma luz na escuridão através de Cristo, se você deseja essa mudança na sua vida de verdade, querido, não vem para frente para me agradar, não. Se você deseja ser essa referência, se você deseja que as pessoas te olhem e saibam que você é diferente porque você tem Jesus na sua vida, independente se você já ter aceitado Jesus ou não, sai do seu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar com você. Fala para ele que você está à disposição, que apesar dos teus problemas, apesar das tuas fraquezas, você está à disposição. Clama a Ele, usa-me, usa-me, Senhor, usa-nos, Pai. Ó Deus, nós não queremos ser espectadores, nós queremos ser ferramentas poderosas na Tua mão. Deus, eu oro por cada irmão que está aqui hoje, não só por esses que vieram à frente, mas também por aqueles que estão com o coração apertado nos seus lugares. Pessoas que perderam ministérios, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão presas na depressão, no pecado. Ó Deus, traz luz sobre a vida deles em nome de Jesus. Ilumina-nos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Porque nós queremos refletir a Tua glória. Nós queremos que o mundo veja em nós a Tua presença. Nós queremos ser a Sua referência para esse mundo perdido, devasso. Pai, usa-nos, aperfeiçoa-nos, capacita-nos,
encha-nos com o teu Espírito Santo e derrama da tua unção sobre nós. Nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos, oh Senhor, oh Deus. Jesus, olha aqui para mim, você que está aqui na frente, olha aqui para mim, decida hoje fazer a diferença. Não perca tempo. Sabe? Aquela pessoa que você está orando por ela, e eu sei que vocês estão orando por alguém, saia daqui e liga para ela e diz para ela o quanto Jesus ama ela, o quanto ela é importante para Jesus. Mas já não pede para ela se converter, não. Só diz para ela: Jesus te ama. E eu me lembro de você nas minhas orações. E aí você já vai ter feito a diferença, porque o resto é com Ele, não é com nós. O Senhor nos chamou para convencer ninguém, querido. Ele nos chamou para pregar. A nossa diferença é só pregar, é só abrir a boca. Se você não conhece a palavra tão profundamente para citar textos e endereços, quanto que Deus fez para você, já eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. Você consegue fazer isso? Você pode mostrar para mim que você está feliz, glorificando o nosso Deus com uma salva de palmas? Digno da nossa adoração, recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração. Nós te amamos, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vá em paz, querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, seja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe.